Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha através das plataformas digitais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o que me traz à tribuna no dia de hoje é justamente debatermos sobre três temas importantes. O primeiro deles é referente à atuação da nossa bancada do Oeste. Dias atrás foram nos trazidos demandas do Hospital Regional de Chapecó, uma demanda um tanto quanto urgente, porque, quando se trata de saúde, exige com que todos nós façamos a nossa parte, mas de forma célere, e assim tem sido a atuação da bancada do Oeste. Abraçamos o tema, abraçamos as dificuldades do Hospital Regional do Oeste, Hospital Regional de Chapecó, encaminhamos o pleito ao governo do Estado de Santa Catarina e também ao secretário de Estado da Saúde, também ao secretário adjunto de Saúde, que é o Estino, e que conhece muito bem toda a realidade da saúde, das várias unidades hospitalares que nós temos no Oeste, extremo Oeste do Estado catarinense. O Alexandre Fagundes, experiente na área, foi secretário municipal de Saúde, presidente do COSEMS, e hoje atua com seus serviços ajudando o governo do Estado de Santa Catarina. E, naquela ocasião, levantada a demanda, foi apurado um problema financeiro na casa de 50 milhões de reais. É claro que o Estado tem dificuldades para honrar pagamento de dívida existente. Mas, de pronto, o governador do Estado, Carlos Moisés, atendendo este pleito e este encaminhamento da bancada do Oeste, pediu para que a Secretaria, de imediato, fizesse o repasse de 7 milhões de reais para que o hospital conseguisse, pelo menos, continuar atendendo todo o nosso Oeste do Estado de Santa Catarina. E também um compromisso muito forte também do governador Carlos Moisés e da Secretaria de Estado da Saúde para dar um suporte financeiro a este hospital até o final deste ano. Compromisso este assumido pela Secretaria de Estado da Saúde e que, com certeza, será honrado, porque até então tenho visto que esses compromissos, principalmente quando se trata de vidas em Santa Catarina, esta Secretaria tem dado uma atenção toda especial. Mas também comemorar, porque lá em São Miguel do Oeste nós temos mais uma unidade que tem um vínculo muito forte com o Estado de Santa Catarina, que é o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, comemorar o feito do Estado catarinense em estar trabalhando a ampliação desta unidade hospitalar. Por várias vezes eu estive presente neste hospital, conversando com a administração do hospital, que, por sinal, também faz um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade, um trabalho sintonizado com as necessidades da região. Nos relataram a possibilidade desta ampliação, mas, acima de tudo, também ao encontro da política hospitalar do Estado de Santa Catarina, ofereceram algumas alternativas para que se colocassem de forma descentralizada, com o objetivo de levarmos essas especialidades para o interior do Estado catarinense, algumas especialidades que, com certeza, vão desafogar filas em outras unidades hospitalares de referência em Santa Catarina e resolver um problema crônico da nossa extrema catarinense. Então, sinalizou a Secretaria de Estado, através do nosso secretário adjunto, de que o Estado já trabalha esta possibilidade, já formalizou um repasse de recursos ao hospital para que o hospital elabore o projeto de engenharia e, na sequência, é claro, o Estado catarinense vai fazer o aporte financeiro para que esta unidade possa ser ampliada e nós temos esses serviços à disposição de toda a nossa população. Um outro assunto também que me traz a fala na tribuna de hoje é sobre uma moção que protocolamos e votamos ainda na semana passada aqui nesta casa, que trata de um apelo para votação contrária ao Senado, aos nossos senadores, contrário a um projeto de lei de número 6.485, de autoria da senadora Kátia Abreu. Por que que nós estamos pedindo votação contrária a este projeto de lei? Porque este projeto de lei, ele acaba sepultando todo um trabalho que há muitos e muitos anos foi desenvolvido, principalmente aqui no Estado de Santa Catarina, trabalho voltado à formação de condutores de automóveis, caminhões, ônibus, ou seja, motoristas, formação de motoristas. E Santa Catarina tem sido sempre um grande exemplo. Nós fizemos inúmeras adequações no texto legal catarinense para permitir com que não tivesse fraude, para que todos os alunos cursassem as aulas, todos os alunos que recebessem a sua carteira de habilitação estivessem preparados para conduzir essas máquinas, esses veículos no estado de Santa Catarina e Brasil afora, mas conduzir de forma segura, protegendo vidas. E este projeto de autoria da senadora vai de encontro a tudo aquilo que aqui em Santa Catarina nós tivemos de evolução ao longo de todo este período, porque as nossas autoescolas, aqui no estado catarinense, prestam um serviço a levar condutores não só habilitados, mas preparados para enfrentar o trânsito brasileiro. Nós temos inúmeras autoescolas em funcionamento, só para conhecimento de quem nos acompanha através das plataformas digitais, da nossa televisão e rádio. Nós temos 576 centros de formação de condutores em Santa Catarina. São 36 mil alunos, 10 mil cursos somente no mês de maio. 40 mil pessoas morrem ano e nós vamos acabar com aquilo que é o mais elementar para o cidadão que senta, que abraça o volante e que conduz o veículo pelas estradas, que é acabar com os cursos de formação. Nós não podemos permitir com que este projeto seja aprovado, até porque isso vai ser um retrocesso. Se tem algo que presta serviço de qualidade, são os nossos despachantes de trânsito aqui no estado catarinense e as nossas autoescolas. Aliás, elas estão prestando, ambos, um serviço que compete ao estado prestar. Mas eles prestam por delegação e fazem um trabalho que representa não só arrecadação, mas um ganho para Santa Catarina. Um ganho em organização, um ganho em conhecimento, em saber da frota que o estado possui, mas, acima de tudo, torna algo formal que poderia estar, quem sabe, fora do alcance do controle do estado de Santa Catarina. E, ao prestar esse serviço, o faz de forma gratuita aos cofres do estado catarinense. E, por outro lado, uma grande fonte de arrecadação, porque o estado também dispensa os meios de cobrança, porque ambos, tanto os centros de condutores quanto os despachantes, ao executarem esta atividade, eles recolhem as taxas que entram no caixa do estado de Santa Catarina e, através dessas, se presta os serviços que competem ao governo do estado catarinense. Então, por isso, nós fizemos essa moção de apelo para que o Congresso Nacional, para que o Senado, primeiramente o Senado, porque votando de forma ao arquivamento no Senado, a matéria não tramita na Câmara, então a gente fez o apelo ao Senado para que o Senado vote de forma contrária, porque percebemos também que esta tem sido a interpretação já formulada e posicionada por alguns parlamentares aqui de Santa Catarina, dos quais cito o deputado federal Darcy de Matos, em suas manifestações na Câmara Federal, já com um posicionamento muito contundente, contrário à votação deste projeto lá no Senado. E o terceiro item, é claro, é o item que está em pauta, é o item que nos provoca dia após dia, através das nossas redes sociais, quer seja no celular, e também tem sido pauta da grande mídia no estado de Santa Catarina e também das mídias regionais. A situação das rodovias no estado catarinense. E nós temos observado, e aqui nós temos que fazer esse destaque, de que o DENIT está devendo muito a Santa Catarina. O DENIT deve a Santa Catarina. O nosso estado é o sexto maior arrecadador de impostos deste Brasil. E, quando se trata em investimentos, o DENIT está aquém de qualquer índice para nós levarmos ao conhecimento da sociedade. E, aliás, eu preciso destacar também na minha fala de que, se nós temos obras andando em rodovias federais em Santa Catarina, elas estão andando graças ao recurso dos catarinenses, graças ao recurso do governo do estado, autorizados aqui nesta casa, dos quais nós podemos citar com muita segurança 100 milhões de reais para a 163, deputado Padre Pedro, que é uma rodovia que nós semanalmente passamos, e, inclusive, ela corta o município em que Vossa Excelência foi prefeito, que é o município de Guaraciaba, mas eu posso dizer com segurança que passo lá basicamente toda a semana. Está sendo feita uma rodovia em concreto. É claro que nós gostaríamos que ela fosse executada de forma mais célere, mas somente está sendo executada porque lá tem recurso de Santa Catarina. Porque se fosse depender dos contratos e do recurso disponível de NIT catarinense, a obra já estava parada, como esteve paralisada desde o ano de 2007. Porque a data em que se começou a falar em processo de licitação da 163, trecho de São Miguel do Oeste até o município de Dionísio Cerqueira. E lá está andando. E, da mesma forma, nós temos a 470, que também é uma rodovia federal catarinense. Lá são 300 milhões de reais autorizados por esta casa. Já foram pagos 107 milhões de reais, e ela está andando porque tem dinheiro de Santa Catarina na rodovia. E, da mesma forma, é a 280, onde autorizamos, e o governo, com sua sensibilidade, está colocando 50 milhões de reais, 26 milhões já foram pagos para a BR-280, e a 285, 15 milhões de reais, que é fruto da última estada nossa em Brasília, numa audiência no Senado Federal, onde, através de uma discussão, e representando esta casa como presidente, o governador do Estado participando dessa audiência pública, com o ministro da Infraestrutura, foi autorizado também recursos para a 285, dos quais 13 milhões e 400 mil já foram investidos nesta rodovia. Ou seja, quatro rodovias federais que estão andando graças ao recurso de Santa Catarina. E já aprovamos aqui nesta casa investimentos na 282 para o início da duplicação do trecho, que envolve o início desta rodovia aqui em Santo Amaro da Imperatriz. Claro que ela inicia aqui em Florianópolis, mas o trecho mais crítico é Santo Amaro da Imperatriz, subindo a serra em direção a Lages, e mais 30 milhões para resolvermos um problema crônico no extremo oeste de Santa Catarina, que é o encontro de duas rodovias federais, a 158 e a 282. Esse entroncamento nós autorizamos aqui também o governo do Estado a colocar 30 milhões de reais, que, diga-se de passagem, é fruto das economias, deputado Padre Pedro, que os 40 pares fizeram ao longo do ano passado, enquanto eu presidi a casa, e esse foi o entendimento feito com o governo do Estado de Santa Catarina, para que pudesse ser aplicado 30 milhões de reais para resolver este problema, que é construir um elevado para diminuirmos os acidentes, que eles são costumeiros lá no entroncamento da 282 com a 158. Muitas as manifestações que recebemos para que isso aconteça, e, pasme, estamos aguardando a autorização do DENIT para que o município de Maravilha execute esta obra, porque se nós repassarmos esse recurso para o DENIT e esse processo licitatório for deflagrado, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos esperar, deputado Bruno, mais 2 anos, porque é tudo muito lento. E se nós repassarmos ao município, com a autorização do DENIT, o Estado repassa o recurso para o município por convênio, o município licita, executa a obra. Se isso acontecer, se tiver essa autorização do DENIT, eu tenho certeza absoluta que, no mais tardar, em questão de 1 ano, nós temos basicamente a obra pronta. Mas estamos esperando a autorização do DENIT para isso acontecer. Mas quero também falar brevemente, deputado Padre Pedro, das nossas SCs, que essas são compromissos também do governo do Estado de Santa Catarina. E lá no extremo oeste, por muitas e muitas vezes, batemos a porta do governo do Estado, e eu aqui, como deputado estadual desde 2011, adotei, conjuntamente com muitos pares da bancada do Oeste, como pauta de defesa do nosso trabalho, a recuperação dessas rodovias. E agora nós estamos conseguindo ter aí, do governo catarinense, através da Secretaria de Infraestrutura, posicionamentos favoráveis, dos quais o governador esteve dias atrás em Maravilha, já anunciando o processo licitatório da SC-160, trecho BR-282, município de Pinhalzinho, até Bom Jesus do Oeste, uma obra que está orçada em 80 milhões de reais, será feita toda ela em concreto também. Então, o edital já está na praça, já está correndo os prazos licitatórios. O projeto sendo elaborado do trecho de Pinhalzinho a São Carlos, também na SC-160, logo, logo pronto este projeto, nós já estaremos falando também de processo licitatório. A SC-305, Padre Pedro, que é uma das piores rodovias estaduais no extremo oeste catarinense, ligando Campuri até o município de São Lourenço do Oeste. O governador esteve também lá em Maravilha anunciando o processo licitatório, valor orçado R$ 97.500.000. Eu pediria a Vossa Excelência, deputado presidente, padre Pedro, mais dois minutinhos, um minuto e meio, para eu concluir minha fala.
Mais dois minutos, deputado.
Até achei que os 15 minutos seriam o tempo suficiente, mas o tema acaba trazendo algumas sensibilidades que a gente vive no dia a dia da região e a conversa acaba se estendendo um pouco por demais. Nós temos também a SC 283, Palmitos Águas de Chapecó, já em andamento a recuperação desta rodovia, anos brigando, batendo na porta do governo do Estado, a obra está saindo do papel, está sendo uma obra segura, orçada em R$ 48.600.000, com segundas pistas, é uma SC, o povo está aplaudindo, estamos com um pouquinho de transtorno por causa das máquinas na pista, mas está saindo do papel o trecho de Águas de Chapecó a Palmitos. E, da mesma forma, o projeto de engenharia para recuperação de Palmitos até o município de Mondaí, também um projeto que será feito, a obra será executada em concreto. E tenho que destacar também aqui o trabalho do vereador Bericó, aqui de Florianópolis. Nós estivemos várias vezes em audiência com o secretário de Infraestrutura, cobrando a ciclovia da SC do Rio Vermelho e também a rótula da Barra da Lagoa. Segundo conversa com o secretário, estas duas obras logo sairão do papel, os processos para execução das obras já estão bem adiantados, mas destaco aqui as várias audiências que tivemos, eu acompanhado do vereador Bericó, junto ao secretário de Estado de Infraestrutura, e também levando ao governador do Estado a necessidade dessas duas importantes obras aqui em Florianópolis. Muito obrigado, senhor presidente.